Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária desse dia 11 de agosto de 2025. Solicito à servidora Ciliandra que proceda com a chamada dos senhores vereadores.
Ademir da Silva.
Presente.
Elvis Paulo Secato.
Presente.
Fábio José Sacon.
Presente.
Franciane Bertotti.
Presente.
Jorge Luiz Copini.
Presente.
Rodrigo Santin.
Presente.
Rodrigo Santolin.
Presente.
Tânia Mara Scarati de la Lata. Terezinha Maria Bassin Poletti.
Convido o colega Fábio a ler o trecho do Evangelho do dia de hoje.
Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 22 ao 27. Naquele tempo, quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galiléia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os colaboradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse-lhe: Logo os filhos são livres, mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação.
A ata da sessão do dia 28 de julho de 2025 está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. A ata da sessão do dia 28 de julho de 2025 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, então. A ata da sessão do dia 4 de agosto está à disposição na Secretaria da Casa para a vista dos colegas vereadores. Não havendo matéria para a ordem do dia de hoje, passaremos para as considerações finais pela ordem de sorteio dentre os inscritos. Solicito à primeira secretária que faça o sorteio. Primeiro, Ademir. Segundo, Rodrigo Santolin. Santinho, terceiro. Quarta, Franciane Bertotti. E o quinto, Fábio Sacon. Primeiro é o vereador Ademir.
Senhor presidente, eu dispenso a palavra.
Então, o segundo, vereador Rodrigo Santolin, e eu peço para o vice-presidente que ocupe essa mesa. Senhor vereadores, vice-presidente, população que nos está assistindo aqui no plenário hoje, e o pessoal que nos ouve através da Rádio Campinas, o meu boa noite. Serei breve nos comentários de noite. Gostaria de falar um pouco sobre o campeonato de bocha que está em pleno andamento. Final de semana que passou, a gente começou o retorno do campeonato masculino. E onde tem 14 equipes, já falei nessa tribuna aqui, e onde dá para perceber, final de semana também, a gente foi jogar em Bela Esperança, onde eu faço parte da comunidade da linha Engenho Grande, sou sócio lá também, e dá para ver assim que as comunidades conseguem sim agora com o campeonato ter um pouco de lucro. Aqui a gente tem o Elvis, que faz parte da Nossa Senhora do Carmo, Canarinho. A gente tem o Fábio Sacão aqui, que joga lá para o Carafá também. A gente vê que durante a semana o pessoal vai treinar, consegue trocar umas ideias, tu consegue ter uma amizade mais fechada, porque vocês sabem que se não tiver campeonato, eu falo pela nossa comunidade do Engenho Grande, se não tiver jogo de bocha ou jogo de futebol, a gente não abre a bodega no final de semana. Então tu imagina durante a semana, né? Então eu acho assim, o que está agregando bastante as comunidades, ter um pouquinho de lucro, mas não é só lucro, sim, a gente chegar aí na comunidade, ser bem recebido, tomar aquela cerveja esperta, desoutro gelada, conversar, trocar uma ideia, isso eu acho que a amizade é o mais importante. Campeão, quem se inscreve lá para tal comunidade, todo mundo pretende ser campeão, mas eu acho que a amizade é em primeiro lugar. Então, quero parabenizar todas as equipes que estão participando, tanto masculino quanto feminino. Feminino também diz que está bem acirado ali. É muito bom não só ver homens jogando bocha, sim, a gente tem umas quantas equipes e estão dando show aí nas bochas, a parte as equipes femininas. Estão jogando muita bocha mesmo. Então, eu acho que é o que eu falei, o que vale é a amizade. A gente tem, sim, que chegar no final de semana, se desestressar um pouco. Aqui todo mundo trabalha durante a semana, então chega no final de semana, vai na comunidade tal, vai na outra comunidade, troca uma ideia e eu acho que, sim, o que vale mesmo é aquela integração que a gente tem das comunidades. E depois lá na frente, lá está começando agora, sábado foi a primeira partida do retorno, lá na frente que vença o melhor. Mas que continue um campeonato assim, parabéns também à equipe do CMD, sempre fazendo esses campeonatos aí da melhor forma possível e continue assim. Seria isso, boa noite. O próximo é o vereador Rodrigo Santin.
Com a palavra, senhor presidente. Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que aqui nos assistem esta noite, aos secretários dessa casa e a você que nos assiste através da live da Rádio Campinas, nosso boa noite. Na sessão do último dia 28/7, manifestei aqui nesta tribuna, pedindo informações do chefe do executivo a respeito dos R$500 mil que sumiram, né? E nós tínhamos aí quase 2 meses que ninguém comentava nada, e o que me trouxe, o fato que me trouxe a trazer esse fato presente, que nada foi falado, foi a demora por esclarecimentos. Porque o fato era sigiloso, mas o sigilo era da investigação, como o nosso presidente comentou comigo aqui, que estava em sigilo. Mas o fato ocorrido não, porque muitas pessoas comentavam na cidade. E essa demora por não se mencionar ou se falar, acabou que pessoas de boa índole começaram a ser faladas na cidade, né? E aí acarretou que Campinas as conversas vão, conversa vem, e muito diz que diz que. O fato é que uma quadrilha invadiu o sistema da prefeitura e roubou 500 mil reais e tem a investigação quanto a isso. Né? Acontece, não é só aqui no nosso município, mas o que eu quero falar aqui é que estou em defesa das pessoas que trabalham e que mexem com esse dinheiro. Porque o fato que essas pessoas, independente de serem companheiros políticos ou não, é que a honra delas, de muitos delas, foi ferida por boatos que poderiam ser impedidos por uma simples informação do executivo. Aconteceu o fato, se o nosso prefeito tivesse ido na rádio e explicado, ó, aconteceu isso, nós fomos roubados, mas tem uma investigação. Então, em defesa dessas pessoas que eu venho aqui hoje me manifestar sobre isso. E que bom que o chefe do executivo, na última sexta-feira, em uma entrevista às rádios locais, comentou sobre o fato, esclarecendo assim o que aconteceu. Só que eu vejo pelo seguinte fato, senhor presidente. Eu sou oposição, Fábio é oposição, junto comigo no mesmo partido. Mas nós não somos inimigos políticos. Em outras cidades, em outros lugares, o prefeito e o vice-prefeito acompanham as sessões nas câmaras. São câmaras que eu sigo, de vereadores, que criam amizade com onde a gente andou aí em cursos, a gente cria uma amizade com vereadores e a gente segue as câmeras assim. E o próprio vice-prefeito, o próprio prefeito, acompanham. E nada mais justo que eles se fizessem presente e nos acompanhassem aqui nesta casa legislativa e chamassem os vereadores para explicar ou dizer qual a gente está junto nessa empreitada. Porque fica até chato para nós vereadores de oposição a gente vê reuniões só com os vereadores de situação. Então, estamos aqui para trabalhar para o município. E nesta minha fala, quero dizer que no meu exercício de vereador vou continuar fazendo da mesma forma e não vou mudar. Seria isso, senhor presidente. Boa noite.
Próxima vereadora, Franciane.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, a quem nos acompanha hoje nesta casa, as pessoas que estão nos assistindo através da live da Rádio Campinas, o meu boa noite. Hoje vocês devem ter sentido a falta das nossas colegas, a Tânia e a Tere. Gostaria de dar as minhas saudações a elas, que estão em viagem, elas estão em Brasília, levando demandas do nosso município. Gostaria de agradecer a elas por levarem demandas minhas também, tendo em vista que, em função de compromissos pessoais, eu não pude viajar junto. Enfim, esperamos que essa visita ela seja bastante produtiva e que tenha retornos positivos para o nosso município. Também gostaria de explanar sobre algumas atividades que eu participei durante a semana aqui no município. Uma delas foi o módulo de cooperativismo, que é um módulo do curso que eu estou participando juntamente com em torno de 40 mulheres aqui do município de Campinas do Sul, promovido pela Cooperativa Alfa. Então, foi um módulo bastante produtivo, de muito conhecimento, em que a gente viu o desenvolvimento pessoal das mulheres, o desenvolvimento da amizade, do espírito de equipe, e gostaria de dar saudações a todas as minhas colegas. Os dias de curso essa semana foram durante a terça e a quarta-feira, então foram dias bastante puxados, as aulas iniciavam no começo da manhã até o final da tarde. Então, o que eu vejo assim é que, quando a gente quer, a gente não arranja desculpas para buscar o conhecimento. Então, foi o que todas elas demonstraram nos dias e ao longo do curso que se iniciou lá em março. Também participei, na última sexta-feira, de uma reunião na Casa do Agricultor, em que estavam os representantes do Senar, aqui da nossa região do Rio Grande do Sul. E nessa reunião estiveram presentes instituições financeiras, autoridades, agricultores, representantes das comunidades do interior, também sindicato dos trabalhadores rurais, tinham representantes de várias entidades. Essa reunião, basicamente, ela explicou os cursos e as atividades desenvolvidas pelo Senar. Lembrando que essas atividades, elas são nada mais, nada menos do que um retorno ao que é destinado em imposto da produção do movimento econômico dos agricultores, que é destinado compulsoriamente a essa entidade. Então, eu não tenho escolha, eu destino ou não destino a porcentagem, que é 0,2% do meu imposto para a entidade. Necessariamente, essa contribuição ela é feita. E a forma do Senar retornar para os trabalhadores é fornecendo capacitação e qualificação. Então, foram discutidos vários aspectos, vários assuntos, dentre os quais eu gostaria de destacar o desenvolvimento de uma possível rota turística aqui no município de Campinas do Sul, né? O desenvolvimento do turismo rural. Eu acompanhei durante os últimos dias, eu vi que no município de Cruz Altense tem sido desenvolvida essa atividade, e justamente é uma parceria entre poder público, Emater, o Senar. Eles ajudaram então o nosso município vizinho a desenvolver a rota turística. Também eles comentaram sobre cursos de gestão da propriedade rural, que eu acho que é bastante importante para os produtores, para eles desenvolverem e darem andamento às atividades das suas propriedades. Eles também têm, não era de meu conhecimento, mas eles têm atividades voltadas à saúde do homem e da mulher. Então, pode ser feita também uma parceria juntamente com a Secretaria de Saúde, onde eles têm uma disponibilidade de contribuir com exames ginecológicos ou de PSA. Então, isso tem que ser agendado com eles, né? E eles estavam aí prontos para dialogar e fazer essa parceria com o município. Outro fato bastante importante, que eu acho extremamente necessário, que eles estão fornecendo, são instruções sobre a nota fiscal eletrônica. Eu acredito que é algo que, principalmente os produtores rurais, têm bastante dúvida. Muitos ainda não estão trabalhando no sistema de nota fiscal eletrônica, ainda tem o seu bloco de notas de papel, mas a gente sabe que isso tem prazo para terminar. Então, nós demonstramos bastante interesse em trazer, talvez conseguir agendar turmas com esses tópicos que foram abordados, talvez ainda para esse ano, talvez para o ano que vem. Então, aparentemente, é só uma questão da gente formar essa parceria, e eles se colocaram à disposição do município. Então, foi mais uma reunião que eles gostariam de trazer aqui para a nossa cidade, o que eles podem contribuir para os nossos produtores. Sendo isso, o meu boa noite a todos.
O próximo é o vereador Fábio.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham aqui nesta casa, ou pela rádio, ou pela live, minha saudação a todos. Primeiramente, antes de mais nada, gostaria de, em nome do meu pai, Gilmar Sacon, parabenizar a todos os pais do nosso município pela passagem do Dia dos Pais de ontem. Acredito que os pais são os grandes exemplos das casas, os heróis sem capas, né, como a gente ouve muito falar. Então, meus parabéns a todos os pais pela passagem do seu dia. Vocês são muito importantes para nós, para as famílias, a base de tudo são vocês. Só complementando um pouco o colega Rodrigo colocou antes, eu acho que o que aconteceu essa semana turbulenta, semana passada aqui na nossa cidade, poderia ter sido evitado muitas coisas se a gente tivesse um pouco mais de diálogo com o executivo, né? Eu acredito que se o executivo, quando tivesse o fato ocorrido aqui no nosso município, dos hackers terem invadido o sistema e transferido esses valores, vindo até a nossa casa, conversado conosco, explicado a situação, quem sabe não teria tomado toda essa proporção que tomou esse desvio, esses hackers que invadiram o nosso sistema aqui da nossa prefeitura, e colocando o nome de muitas pessoas, como o próprio colega Rodrigo colocou aí, né, nas redes e envolvendo que não precisaria. Então, digamos que causou um desgaste desnecessário que poderia ter sido evitado, né? Colega Rodrigo, muito bem colocado, a gente, campeonato de bocha, eu acho que é muito importante para o nosso município, todos os campeonatos, recreação, né, o envolvimento das comunidades. A gente vai conversando, a gente vê as prosas, né, e é muito bom isso. Só que também vem aquele outro ponto, que nós, como vereadores, as pessoas vêm nos cobrar, né? E estamos ali para isso, né? Eu acho que a gente ocupa um cargo público aqui no nosso município justamente para trazer as demandas da nossa sociedade e esperar que o executivo as cumpra, né? As faça. E tive uma cobrança lá no sábado, lá de uma família, não vou colocar o nome para não expor, de repente sofrer algumas coisas, que mais uma vez já falei aqui nessa tribuna, agora uma nova família, não conseguiu escoar a produção dela porque o caminhão não saía da propriedade. A primeira vez, tudo bem, a gente passou por umas chuvas imensas no nosso município, mas dessa vez não foi tanto assim para uma pessoa que tem uma produção agrícola não conseguir escoar a sua produção. Eu acho que é lamentável, chega até a ser desumano com essas pessoas, né? Eu acho que a gente está ali produzindo, e eu acho que é isso que a gente tem que levar em conta no nosso município, quem gera a riqueza, quem gera o imposto, quem traz a renda para nós aqui. Então, acho que o Poder Executivo tem que tomar uma providência em cima dessas estradas. A gente precisa melhorar elas, porque essas pessoas estão numa situação lamentável e elas geram nossas riquezas aqui, então a gente tem que valorizar elas. Colega Franci, questão do turismo, acho que é de suma importância. Eu acho que o nosso município tem um potencial enorme para essa economia, certo? E o turismo... Tive o prazer de trabalhar com o deputado Guilherme Pazin lá na Assembleia Legislativa, sempre batalhou muito pelo turismo, quanto é que ele impulsionou Bento Gonçalves para todo o nosso Brasil e fora do Brasil também, né, na questão do turismo, porque é uma, digamos assim, é uma moeda que é de curto prazo, né? O turista vem, gasta no comércio. Então é uma coisa que a gente tem que pensar com muito carinho, essa questão do turismo no nosso município, sim.
Colega Fábio, me concede uma parte que eu esqueci de falar. Exatamente, até na ocasião ali dessa reunião do Senar, os coordenadores eles comentaram que eles têm uma turismóloga que desenvolveu, ela trabalhou na região da Serra Gaúcha, e o Senar descobriu ela e trouxe para cá. Então, é ela que está, ela está assim, desenvolvendo essas questões do turismo aqui na nossa região. E, muito provavelmente, eles vão entrar em contato novamente através da Secretaria de Agricultura para marcar uma reunião. Então, provavelmente, vai ser divulgado. Então, seria até interessante que a gente participasse para trocar ideias, porque a questão do turismo é uma questão de desenvolvimento de renda até. Como eu comentei na reunião aquele dia... Eu acredito que se a gente olhar, vai lá para a linha Crioula, linha Carafá, linha Bela Esperança, linha São Paulo, enfim, as comunidades do interior, eu acredito que todas elas têm um potencial ponto que se possa desenvolver o turismo ou alguém que queira desenvolver alguma atividade. Aí, para montar esse grupo, foi explicado no dia que precisa de investidores. Ah, por exemplo, eu tenho alguém que tem um interesse em investir em certa atividade. Então, precisa ser formado um grupo E a partir desse grupo é possível, sim, desenvolver uma rota turística rural aqui no nosso município. Até porque a gente tem bastante, bastante riquezas no interior, paisagens bonitas e atividades que a gente pode desenvolver. Era isso, Fábio.
Certo. É exatamente isso aí, colega. Ficamos felizes, né, colega Rodrigo? Semana passada conseguimos entregar uma emenda tão sonhada aqui para a nossa APAI, do nosso município, que está começando, puxado pelo nosso colega Elvis ali, que começou todo esse movimento, e agora todo mundo abraçando junto, buscando. O prefeito se comprometeu do repasse da emenda para a APAI, então isso é muito importante para todo mundo, né? Falando em turbulência, como comentei no começo aqui, a gente viu alguns casos que tiveram nas redes sociais, que se trata da rede Bem Cuidar, né? Onde que o nosso município, infelizmente, também foi indiciado e está entre os municípios citados, né, por causa dessa fraude no programa do governo do estado. O que, que é a rede Bem Cuidar? Né? A rede Bem Cuidar, para quem não sabe, é um programa do governo do estado, onde que as prefeituras, os municípios, têm que se adequarem às normas da rede, né, do programa, para poder ser beneficiada com alguma coisa em contrapartida. Né? Então, o programa existe e as prefeituras alimentam um sistema onde que é feito os repasses para o município. E isso me chamou muita atenção, pois que na entrevista do executivo, ele disse que a culpa era da empresa terceirizada, que o município, de repente, não teria culpa. Mas fica uma incógnita, né? A gente fica pensando, quando a gente contrata alguém para trabalhar conosco, a gente não fiscaliza essa empresa que vai trabalhar conosco? O município não sabia? Mas e como que o município recebia o dinheiro? Né? O que acontecia nesse programa, nessas prefeituras que estão sendo investigadas? Essa empresa tinha o login e o acesso do usuário, onde que eles mesmos faziam alimentação no sistema lá em Erechim, na sua sede. Certo? Daí o que acontece? Criavam fatos para alimentar o sistema e esse dinheiro vinha para o município. O dinheiro entrava na conta do município. Então, como o chefe do executivo, ou o secretário do hospital, ou o diretor, ou afim, alguém que é responsável por essa pasta, não sabe o que está acontecendo se o dinheiro está entrando? Né? E fica uma outra pergunta também, assim, pois, se não eram feitos os trabalhos desse programa da Rede Bem Cuidar, onde estava sendo empregado esse dinheiro que vinha do governo do estado? Essas dúvidas que a gente fica entre nós aqui. A gente vê a questão da própria funcionária pública que teve o seu nome exposto nas redes sociais. Ela foi nomeada servidora, cargo de confiança, em 2023. Está aqui a portaria, no dia 3 de março de 2023. No dia 19 de junho, teve o estouro do Ministério Público investigando a empresa. E no dia 31 de julho, essa mesma servidora foi lotada como cargo de coordenadora de serviços junto ao Hospital Municipal. Será que essa servidora foi ali para esquentar as costas de alguém ou algo parecido? Será que ela sabia de tudo que estava acontecendo com o nome dela? Pois às vezes a gente sabe, é um cargo de comissão. Então, não só em defesa dessa servidora também, né, que de repente está respondendo alguma coisa ou tendo seus nomes nas mídias lançadas, né, como uma das investigadas, como que acontece tudo isso e o executivo não sabe? Ou o diretor do hospital ou o secretário municipal? É uma pergunta que fica, né, Cleral, com a gente.
Fábio, me concede uma parte?
Sim.
Até Na sexta-feira eu entrei em contato com o secretário, o Emerson, secretário da Saúde, para ele se fazer presente hoje de noite, para melhores esclarecimentos, né? Mas por motivo pessoal, até estava quase certo para ele vir, daí hoje de tarde ele me ligou que hoje ele não conseguiria vir por um motivo pessoal, né? Mas provavelmente na próxima segunda-feira eu vou tentar ver para ele vir aqui, e daí a gente tem mais tem oportunidade de conversar com ele, com o Serginho, eu vou ceder um espaço para eles, né? Daí a gente pode esclarecer isso aí pessoalmente, né? Com os indicados mesmo para essas coisas aí. Obrigado.
Colega presidente, eu imaginava que eles já estariam hoje aqui na sessão. Eu pensava que sim, porque é um assunto bem pertinente, né? Querendo ou não, hoje o nosso município está nos holofotes ali de todas as páginas, sendo investigado, né, por um desvio de dinheiro estadual, verba estadual. Seria isso, e meu muito obrigado a todos.
Não havendo mais vereador inscrito, em nome de Deus declaro encerrada a presente sessão.